Ana Carolina Pelis.
Você ouve a Rádio França Internacional. A seguir em nossa programação, você confere uma entrevista com Alceu Valença em Lisboa. O artista traz para a Europa o show Valencianas, acompanhado pela Orquestra de Ouro Preto. Depois, no Esporte em Foco, você acompanha a Copa Davis de tênis entre o Brasil e a França, disputada em Orleans neste final de semana. Logo após, você fica com mais um episódio do nosso curso de francês Parlez-vous Paris. Mas antes, na Semana da Imprensa, a revolução transgênero no Brasil é tema do Figaro Magazine.
A Semana na Imprensa.
Patrícia Moribe.
A edição semanal da revista do jornal Le Figaro dedica 9 páginas para uma reportagem sobre como a comunidade trans vem se impondo no cenário nacional, da política às artes. Uma nova sociedade brasileira surge em torno de Erika Hilton, a nova passionária da vasta comunidade LGBT+, explica a reportagem que conversou com as novas caras que tentam a todo preço evitar uma guerra cultural face à direita bolsonarista. Na abertura da reportagem, Erika Hilton, primeira deputada trans de São Paulo, ganha página dupla diante do Congresso Nacional em Brasília. Não há na França nem na Europa uma expressão política do fenômeno trans a tal nível, explica o jornalista da revista do Jornal da Direita Tradicional na França. Para entender o fenômeno que transcende a política, Le Figaro conversou com jornalistas como Marcelo Taz, com artistas como Tarso Brandt e Felipe Cato, com a cartunista Laerte, com famílias, analisou o papel de influencers e visitou até uma pastora trans. Todos relatam os percalços dessa luta pelo reconhecimento. A advogada e empresária trans, Márcia Rocha, explica que a prostituição era uma das poucas escapatórias de jovens afeminados rejeitados pelas famílias. Só recentemente, com acesso às universidades e o desenvolvimento da teoria dos gêneros, é que o transexual migrou para outros meios, ela conta. A reportagem relata ameaças e transgressões sofridas pelos transgêneros no Brasil. Duda Salabert, outra deputada trans de São Paulo, só anda com guarda-costas. A última entrevistada, Roberta Close, diz: "Não me transformei em uma mulher, eu floresci."
Brasil, mundo.
Luciana Quaresma.
O renomado cantor e compositor brasileiro Alceu Valença já se encontra em Portugal para dar início à sua tão esperada turnê com o espetáculo Valencianas, acompanhado pela Orquestra Ouro Preto. O artista pernambucano recebeu a RFI em seu apartamento em Lisboa para uma entrevista intimista ao lado do maestro Rodrigo Toffolo.
Claro, vai ser uma maravilha total. Eu sei. Bom, a coisa é o seguinte, primeiro, o local onde está tocando tem uma acústica maravilhosa, não é isso, né? É, o som, vem um técnico de som para cá, não vem? O técnico de som a gente já conhece, tá? A orquestra a gente já conhece, os arranjos a gente já conhece, então vai ser uma maravilha.
Os shows em Portugal acontecem nos dias 8 e 9 de fevereiro, na Casa da Música, no Porto, e no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, cidade que tem um lugar especial na vida do artista.
Lisboa, a inspiração é, daqui de Lisboa, é caminhar aqui no bairro do Castelo, de madrugada, sozinho, ando por aqui, fica andando, é caminhar à margem do Tejo, sempre, quando posso, dar uma passadezinha, sobretudo de noite, ali pela Garré, para dar um abraço em Fernando Pessoa, né? Mas ele fica estático, como todo estático. Vou dar um abraço nele, porque aí eu vou no bar de Nia Maia aqui, Nia Maia, lá nos Sapateiros, na
Sapadores. Eu frequentava a Valsa.
No Valsa.
Aí, depois passar no Le Petit, tomar uma sopa de lá, sobretudo Nia Maia. Ah, vou também no outro chamado Dali, que é de um amigo meu também. Todos os meus amigos assim.
Em uma colaboração com a aclamada Orquestra Ouro Preto, o artista promete uma fusão única entre a rica tradição da música popular brasileira e a música de concerto, oferecendo ao público uma experiência sonora incomparável. A colaboração entre Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto já dura mais de uma década e resulta em performances memoráveis que conquistaram palcos no Brasil e no exterior, sob a direção do maestro Rodrigo Toffolo.
Bom, Alceu é um mestre da música, né? uma estrela da música brasileira, e eu acho que o caminhar dele, né, na carreira dele, para um músico novo como eu e uma orquestra jovem como a nossa, é sempre uma aula, né? A gente aprende muito sobre o Brasil, sobre ritmo, sobre música. E tem sido, assim, um aprendizado muito, muito profundo para a orquestra. A generosidade de Alceu, a generosidade de Anê, né, de estar conosco, ter gravado com a orquestra e ter confiado a orquestra também, né? A gente ganhou um presente, poder interpretar a música dele, poder orquestrar a música dele. Então esse desprendimento é muito, muito bonito de se ver, que só grandes artistas o têm, né?
O maestro elogia a ousadia de Alceu e a capacidade da orquestra de se adaptar e explorar novas sonoridades.
É, um grande desafio sempre é se transformar a escola mais popular. Ela tem que ser menos solta e mais presa, e a parte orquestral tem que ser menos presa e mais solta. Então você tem que achar um ponto de equilíbrio, uma interseção desses dois mundos para que funcione, né? E esse trabalho nosso de 13 anos, a gente conseguiu esse ponto, sabe? Então a orquestra, ela se libera, ela fica mais liberta para acompanhar Alceu, e ao mesmo tempo Alceu fica mais atento nas formas, na maneira de cantar, para acompanhar toda a parte orquestrada, né?
O espetáculo Valencianas não é apenas uma reapresentação de sucessos do artista, mas um projeto ambicioso, fruto de uma enorme dedicação e logística.
Todo artista tem um pouco de louco, né? Então, uma delas foi agora. Como vir com uma orquestra para cá? Então, a sugestão que depois eu nem sabia, que eu não olho negócio de coisa, era que pegaram, a gente fez dois shows, né? No Palácio das Artes, e a orquestra deu todo o cachê, toda a divisão do dinheiro, ela botou dentro da para poder vir para cá. E eu também entreguei tudo, meu.
É uma mega logística, né?
É, logística. Entregamos tudo. Essa coisa podia não ser viável, porque era muito maluca. Então, resolveram apostar numa coisa incrível.
Além das duas apresentações em Portugal, a turnê europeia de Alceu Valença inclui shows em Paris, Barcelona e Berlim.
Sua mão pela rua de São Paulo, você foi meu
agasalho. Luciana agasalho. Quaresma, de Lisboa, Portugal, para a Rádio França Internacional.
Mais os mosteiros da Índia. Tá aí, pulei! O P da paixão provoca o poema. O P do poema é um parto, é um parto. São poucas pegadas nas pedras do porto. E um poema torto persegue teus passos. Vem pra cá! Aí, minha musa, minha lusa, minha fada, não te esqueça que eu jamais te esquecerei. Tá? Aí, vou pra Paris. Paris, Paris, Paris. Metrô de Tam, Paris. Déclégo Belin, ma vie.
Esporte em Foco.
As equipes masculinas de tênis do Brasil e da França voltam a se enfrentar neste domingo em Orléans, no sudoeste de Paris, pela primeira rodada dos qualifiers da Copa Davis 2025, a competição por países do tênis mundial. No sábado, o time brasileiro saiu atrás no placar, depois que João Fonseca perdeu para Hugo Humbert e Thiago Wilde foi superado por Arthur Fils. O segundo dia de competição será aberto por uma partida de duplas. Os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo enfrentam os franceses Benjamin Bonzi e Pierre Herbert. Na sequência, Wilde joga contra o top 15 do ranking mundial, Hugo Humbert. E se houver empate entre as equipes, João Fonseca disputa a quinta e decisiva partida contra a Fis. A seleção francesa busca ampliar a sua tradição no torneio e continuar em sua busca pelo título. Uma das esperanças do Brasil na competição tem apenas 18 anos. João Fonseca vive um ótimo momento na carreira. O carioca, nascido em Ipanema, é considerado um dos tenistas mais promissores do mundo atualmente. Suas façanhas recentes levaram grandes astros do tênis a se renderem à evidência. O brasileiro fez uma entrada espetacular no circuito profissional. Aqui em Orléans, onde faz a sua segunda participação na Copa Davis, Fonseca fala sobre manter a humildade.
Minha cabeça mandei igual, segui trabalhando, tá sendo uma oportunidade de estar aqui com o time. Não acabou ainda o primeiro dia, a gente não sabe o que vai acontecer. Segui torcendo aí pro Thiago, pra dupla, e depois tentar pro Thiago de novo, vamos ver como é que vai ser. Mas não tem nada acabado ainda. A gente sim pode acreditar, pode sim acontecer, mas acredito que é praticamente isso.
O jovem tenista sabe muito bem onde quer chegar.
Eu almejo o topo, espero jogar a chave de Grand Slam, jogar a chave dos torneios grandes, trabalhar, talvez ganhar títulos. É o que eu quero fazer. Meu sonho sempre foi chegar número um do mundo, ganhar Grand Slams. É isso que eu almejo, acredito. Acho que o meu jogo é um jogo agressivo. Gosto de ir pra bola, eu tenho coragem nos momentos importantes. Acho que esse é o meu diferencial. E acredito nisso mesmo. Nos momentos difíceis, eu gosto dos momentos difíceis, eu enfrento eles. Então acho que esse é o meu diferencial no jogo de tênis.
Para alcançar seus objetivos, ele incluiu o yoga em seus treinamentos.
Desde que eu era pequeno, meu pai fazia yoga com o mestre Orlando Cane, que trabalhou com o Rickson Gracie do jiu-jitsu. E, bom, conheci ele desde novo, mas nunca fui tão interessado. Quando eu fui crescendo mais no tênis, eu fui fazendo, tendo jogos mais difíceis, onde eu sentia um pouco mais de pressão, fui tendo mais aulas com ele quando ele estava no Rio. Fui criando uma rotina de meditação, respirações. E atualmente, antes de todos os jogos, eu tento fazer respirações para me manter mais calmo. É muito bom ter esse tipo de meditação, tem me ajudado muito ultimamente.
Além dele, a equipe brasileira é formada por Matheus Putinelli e Thiago Wilde, o número 76 do mundo. Após a derrota para Arthur Fiz, o paranaense voltou a reclamar da arbitragem no jogo de sábado, quando o juiz marcou um toque na raquete do brasileiro em uma bola fora. Vamos ouvir Thiago Wilde.
Eu acho que o que aconteceu hoje foi um erro gravíssimo, foi um erro que mudou o curso do jogo. Eu poderia ter virado o jogo, eu poderia ter feito alguma coisa diferente, mas erros acontecem, todo mundo erra, todos os árbitros erram, mas dessa vez foi um erro que, na minha opinião, mudou o curso do jogo. Bom, com certeza não é o resultado que a gente queria, tampouco foi a minha performance esperada. Acho que eu entrei bastante motivado, eu entrei com bastante vontade de jogar, acho que isso ficou nítido na melhora do segundo set, mas numa quadra rápida como essa, qualquer detalhe acaba mudando o jogo, principalmente nesse nível tão alto. Mas para amanhã, com certeza, a gente vai voltar com muita força. Esse confronto ainda está longe de acabar. Acho que a gente tem sim time para ganhar esse confronto, para virar esse confronto.
Nesta temporada, a Copa Davis passa por uma mudança de formato, com a extinção da fase de grupos. As duas primeiras rodadas são disputadas em forma de qualificatória e as etapas finais decisivas em sistema de mata-mata até a definição dos campeões. Este primeiro tour reúne 26 seleções e as 13 nações vitoriosas passam para a segunda etapa, que será disputada em setembro. Caso supere a França, adversária definida por sorteio da Federação Internacional de Tênis, o Brasil terá pela frente, na segunda rodada, o vencedor do confronto entre Croácia e Eslováquia. A última etapa do torneio acontecerá em novembro. Este é o sexto duelo entre a França e o Brasil, com vantagem para os franceses por 3-2. O último confronto aconteceu em 2000 e foi vencido pela equipe brasileira, formada por Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni, nas disputas de simples. Nas duplas, Guga jogou com Jaimion Sims, atualmente campeão da equipe brasileira. Vamos ouvi-lo.
É diferente, situações diferentes. Acho que Davis é uma coisa que eu sempre gostei de jogar e agora como capitão. Todo o confronto de Davis para mim é sempre uma história nova, uma emoção nova, e com certeza esse daqui vai ficar na nossa cabeça um pouquinho a mais, mas é como a gente falou, ainda falta um pouco para acabar esse confronto e a gente ainda está na briga.
Na edição de 2024 da Copa Davis, a equipe brasileira contou com os tenistas Thiago Monteiro, João Fonseca, Felipe Meligeni, além dos duplistas Rafael Matos e Marcelo Melo. A formação comandada já pelo capitão Jaime Onsins foi eliminada ainda na fase de grupos. A RFI acompanha os jogos da Copa Davis 2025, direto de Orléans. O Esporte em Foco fica por aqui. Até a próxima.
Parlez-vous Paris?
C'est parti. Parlez-vous Paris? Ça va, la tête tourne pas trop?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Tim et j'ai 18 ans. Je trouve que Paris, c'est une ville très belle. Et j'aime bien ici, mais seule chose que j'aime pas, c'est qu'il pleut beaucoup, comme aujourd'hui. J'aimerais savoir comment les Parisiens organisent le rendez-vous dans la journée.
Estou com a Jin, uma estudante chinesa de 18 anos, que quer saber como os parisienses gerem seu tempo. Estamos na agência VAP, uma agência de assistentes particulares.
Bom, alors, vas-y, dis-moi un petit peu où tu en es là.
Está na hora da reunião da manhã.
E concernant le dossier Pôle emploi, donc on a refaire le calcul pour le quota des 507 heures.
D'accord. Jade, uma das assistentes, confere os detalhes de um dossiê com a diretora, Nathalie Serfati. Jade deve cuidar da venda do carro do seu cliente, do seu dossiê com o juiz de tutelas e declarar uma babá.
Bom, mas é uma boa jornada hoje. É cool. On est bien organisé, não? Bom, tudo roule.
Emmanuel também tem muita coisa a gerir.
Pouvez-vous nous présenter une journée?
Alors aujourd'hui, moi j'ai un client médecin qui a retrouvé dans son cabinet tout un tas de documents. Donc je suis à la recherche de documents bancaires, des documents liés aux impôts, des contrats, des échéanciers. Donc j'espère retrouver la trace de ces documents dans...
Ele tem que separar e achar documentos de impostos e do banco, des documents bancaires no consultório de médico.
Et il faut prendre rendez-vous par quel service pour vos clients?
Qu'est-ce que nos clients peuvent nous demander? Alors, parfois, il arrive qu'on prenne des rendez-vous chez les médecins, ou un rendez-vous chez le coiffeur, ou même là, on a une anecdote un peu rigolote, on a un client qui a un chien, donc on organise le toilettage du chien, les promenades du chien, voilà, enfin des choses comme ça.
Na França, se marca hora para tudo. Para ir ao médico, chez le médecin, ao cabeleireiro, chez le coiffeur, e até para o pet shop, tem que se marcar hora.
Et en fait, comme on est quand même là pour rendre service, on dit peu souvent non.
Autant faire plaisir, voilà. Quoi. Faire plaisir aussi. Rendre service et faire plaisir.
Os assistentes particulares apreciam sua profissão, porque eles prestam serviços e agradam seus clientes.
Et j'aimerais savoir pourquoi en France il faut prendre le rendez-vous.
C'est vrai que nous on a un rapport au temps qui est différent, c'est-à-dire que les gens n'aiment pas attendre. Comme ça la journée est organisée, c'est planifié, on a une vision des choses, je sais pas, c'est peut-être rassurant.
O cotidiano dos franceses é bem cheio de atividades. Sendo assim, eles têm que ter uma boa organização para gerir suas agendas.
Même si je prends rendez-vous avec un médecin et quand j'arrive, il faut attendre encore.
Alors, effectivement, vous avez raison, parfois on attend chez le médecin, mais on va attendre un quart d'heure, une demi-heure. Bon, parfois il y a des médecins qui prennent toujours en retard, c'est vrai, mais on ne peut pas s'absenter une journée entière pour aller chez le médecin.
Ding tem razão. Às vezes, mesmo quando se marca a hora, tem tempo de espera, por exemplo, no consultório médico. Mas o tempo de espera nunca é muito longo.
Est-ce qu'on doit prendre rendez-vous sur toutes les choses on va faire?
Non.
Comme la banque, la poste?
Vous pouvez prendre rendez-vous partout, maintenant c'est généralisé, mais en fait, vous pouvez aller à la banque sans rendez-vous, vous pouvez aller à la poste sans rendez-vous, vous pouvez aller à la préfecture sans rendez-vous, vous pouvez aller partout sans rendez-vous, d'accord ? à vos risques et périls. C'est-à-dire que là, vous risquez d'attendre longtemps.
Você pode ir ao banco, aos correios ou à prefeitura, à la préfecture, sem marcar hora.
Donc maintenant, ce qu'ils proposent dans toutes les administrations, c'est que vous preniez rendez-vous. Comme ça, vous êtes sûr, puisque vous avez téléphoné, que vous vous êtes mis d'accord avec la personne que vous voulez rencontrer, que vous serez prise en priorité. Et ceux qui n'ont pas pris rendez-vous, eh ben, attendront.
Il va me dire merci et c'est gentil pour expliquer pour moi toutes les choses. Je ne comprends pas. Vous êtes gentil.
Bon, ben, j'espère avoir été claire et puis vous avoir apporté des réponses.
C'est très clair et merci.
O programa da RFI fica por aqui. O programa de hoje teve edição de Adriana Brandão, produção sonora de Pierre Zanuto e apresentação de Ana Carolina Pelliz.